Capítulo 3. Quem decide como você se comporta? Ser gentil não pode estar vinculado ao que acontece fora de você, mas sempre e unicamente ao que acontece dentro. Afinal, eu lhe pergunto agora o que me pergunto sempre. Quem determina as suas ações, as suas escolhas, o seu modo de se comportar? Se você é do tipo que vive repetindo frases como "chumbo trocado não dói", "sou educado com quem é educado comigo", "pago na mesma moeda", entre outras similares, talvez seja mesmo bastante difícil tornar-se uma pessoa gentil, porque não sou tola a ponto de tentar lhe convencer de que o mundo é inteiramente gentil. Não é, e sabemos muito bem disso. E tem mais. Não passará a ser caso você resolva tornar-se circunstancialmente gentil. O efeito dessa escolha é sutil, imperceptível a quem busca somente resultados imediatos, palpáveis e visíveis a olhos nus. Estou falando de um resultado essencial, e como disse Antoine de Saint-Exupéry, e que nunca é demais relembrar, o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Conheço um caso que é, a meu ver, um ótimo exemplo de alguém que decide por si, apesar de algumas adversidades que possam atingi-lo. É uma historinha que diz que toda manhã, João Pedro, contador de uma grande empresa, acompanhava um amigo à banca de jornal depois de tomarem juntos um café na padaria ao lado. Dia após dia, ele presenciou o amigo cumprimentando o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebendo um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que era literalmente atirado em sua direção, o amigo de João Pedro sorria atenciosamente e desejava ao jornaleiro um bom dia ou um bom final de semana. Tal situação sempre incomodava João, mas ao mesmo tempo o fazia admirar o amigo cada vez mais. Certo dia, ao deixarem a banca de jornal em direção ao trabalho, João perguntou: "Ele sempre te trata com tanta grosseria?" "Sim, infelizmente é sempre assim", confirmou o amigo. "E você é sempre tão atencioso e amável com ele?" insistiu João Pedro. "Sim, sou." "Por que você é tão educado, já que ele é tão rude com você?" perguntou indignado com a atitude tão complacente do amigo. Ao que ele respondeu, fazendo João mergulhar numa profunda reflexão: "Simplesmente porque não quero que ele decida como eu devo agir." A maioria de nós certamente pensaria como João Pedro. Ficaria no mínimo intrigada com a atitude do amigo. Afinal, costumamos agir com as pessoas conforme julgamos que elas agem conosco. Ou seja, a velha rincha do toma lá, dá cá continua sendo a base de quase todas as relações. Mas precisamos começar a agir como pessoas livres, cujas atitudes estejam baseadas numa decisão pessoal, num sentimento genuíno e não num desejo medíocre de revidar ou de se vingar do outro. Somente quando passarmos a nos responsabilizar por nosso comportamento, sem deixar que as outras pessoas nos influenciem negativa e deliberadamente, é que poderemos começar a desfrutar de um mundo mais coerente. Sua sabedoria não deve, em hipótese alguma, deixar de guiar seus comportamentos somente porque o outro não a tem. A ideia é de que algum dia, em algum momento, o outro perceba que não está ganhando nada com sua habitual mesquinhez e possa, enfim, aprender com você. Uma boa dica no caso de ser tratado de modo grosseiro e nada gentil: em vez de reagir imediatamente após ter sido ofendido ou magoado, pare e reflita. Naquele momento, apesar da raiva ou do sentimento de mágoa que possa invadir você, continue agindo do modo como julga correto, independentemente da atitude do outro. Veja outras dicas de como se comportar de modo gentil, dadas pela já citada minha mestra da gentileza, Samara Jorge. Vou falar mais sobre ela nos próximos capítulos. As dicas são as seguintes. Devemos sim olhar para os nossos próprios desejos, mas não apenas para eles. Que tal começarmos a aceitar que algumas vezes nossas vontades têm que ser adiadas? Aprendermos a lidar com as inevitáveis frustrações que a vida nos impõe pode tornar nossa rotina muito mais tranquila. Levarmos em conta as necessidades e vontades do outro é, provavelmente, uma das atitudes mais gentis que existe. Renato Russo cantou que a compaixão é fortaleza. Portanto, nunca é demais tentarmos nos colocar no lugar do outro. Percebermos que cada pessoa é tão importante quanto nós mesmos e que tem o direito de existir e se manifestar nos torna pessoas raras. Compreender que cada pessoa é única e tem o seu jeito de funcionar, de sentir e de viver, não tendo que atender às nossas ordens ou expectativas, é um passo enorme em direção ao amadurecimento. Respeitar regras e limites é, em muitos casos, grande demonstração de inteligência e gentileza. Assumir a parcela de responsabilidade que nos cabe frente às pessoas que nos rodeiam, à rua onde moramos, ao universo em que vivemos, é um modo bastante eficiente de mudar tudo para melhor. Fica aqui uma proposta de reflexão e a esperança de que cada indivíduo, a partir da consciência de si mesmo, tente resgatar a capacidade de agir com respeito e gentileza em suas vidas. Assim como as sementes se espalham e criam novos frutos, são as pequenas atitudes que formarão as condições necessárias para que possamos deixar um mundo mais justo, ameno e agradável aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Que você dê sempre aquilo que tem de melhor. Quando contei a história do rapaz que cantou para mim no semáforo, você bem que poderia ter justificado a atitude dele a partir do dinheiro que ele pretendia arrancar das pessoas para quem cantasse. De certo modo, estaria com a razão. No entanto, ele decidiu dar o melhor de si em troca de sua sobrevivência. Poderia ter escolhido vender balas nesse mesmo semáforo? Poderia ainda tentar uma vaga de ajudante de pedreiro e passar os dias ignorando seu dom? Mas não. Ele escolheu exercitar a sua arte, oferecer o seu melhor. Concentrou-se naquilo que tão delicadamente sabe fazer, cantar e encantar, e foi às ruas. Tantas pessoas se deixariam paralisar pela timidez, tantas argumentariam que não se sujeitariam a dar tanto por tão pouco, ou nada, dependendo das condições de quem os ouvisse, mas ele não. E assim como ele, vejo outras pessoas tentando, outras pessoas exercitando sua gentileza sem saber se receberão algo em troca, alguma recompensa. E acredito que tal atitude se deva ao modo como cada um olha para o que acontece à sua volta. Uma música pode ser apenas uma música, ou pode conduzir o seu coração a um mundo de magia e encantamento. Flores podem ser apenas flores. Ou podem ser enfeites, presentes, amor em forma de cores e aromas. Ou seja, a forma com que você enxerga as pessoas e suas atitudes faz toda a diferença e mostra quem é que decide o modo como você vai agir a partir de agora e durante toda a sua vida. Outro dia, li uma história sobre duas vizinhas que brigaram durante anos seguidos. Também este enredo conta sobre alguém que decidiu ser gentil e mudou tudo. Elas viviam em pé de guerra, não podiam se encontrar na rua que era briga na certa. Mas depois de um tempo, Dona Maria descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria fazer as pazes com Dona Clotilde. Ao se encontrarem no supermercado, muito humildemente disse Dona Maria: "Minha querida Clotilde, já estamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo que realmente valha. Gostaria de propor que façamos as pazes e vivamos como duas boas e velhas amigas." Dona Clotilde, na hora, estranhou a atitude da velha rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho foi matutando: "Essa Dona Maria não me engana. Está querendo me aprontar alguma e não vou deixar barato. Vou mandar-lhe um presente para ver sua reação." Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo-a com lindo papel, mas encheu-a de esterco de vaca enquanto pensava: "Ah, eu adoraria ver a cara da Dona Maria ao receber esse maravilhoso presente. Vamos ver se ela vai gostar dessa." Mandou a empregada levar o presente à casa da rival com um bilhete: "Aceito sua proposta de paz e, para selarmos nosso compromisso, envio-te esse lindo presente." Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou. Pensou consigo: que será que ela está propondo com isso se estamos fazendo as pazes? E ficou refletindo. Alguns dias depois, Dona Clotilde atende a porta e recebe uma linda cesta de presentes coberta com um belo papel. Logo pensou: ah, é a vingança daquela asquerosa da Maria. Que será que ela me aprontou? Qual não foi a sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo, com as mais belas flores que podiam existir num jardim, além de um cartão com a seguinte mensagem: estas flores são o que lhe ofereço em prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para o meu jardim. Afinal, cada um dá o que tem de melhor. Esta é a ideia. Diante das dificuldades da vida, será que somos capazes de dar o melhor que temos? Diante da incompreensão e até da falta de educação de algumas pessoas, conseguimos manter a nossa? Infelizmente, praticamos a lei do mais forte, mas creio que seríamos bem mais felizes se conseguíssemos substituí-la oferecendo ao outro o que temos de melhor, sempre, independentemente do que ele tem nos oferecido, ainda que isso seja de fato bem difícil.